Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheirado internauta. Estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, aqui da nossa Rádio Petroleira, na Avenida Presidente Vargas, 502, sétimo andar. E tenho prazer aqui de estar com os companheiros aqui na mesa, no estúdio, companheiro Furtado, companheiro Paulo Moreira e a companheira Rosa. E vamos procurar dar alguns informes do que aconteceu aí esses dias e o que está para acontecer também ainda esta semana. E lembrando que hoje é dia 26 de setembro de 2017 e esse programa é de número 378. Só para lembrar um pouquinho a história do programa Aposentado Presente, nós começamos em 2009, então a gente está aí já caminhando alguns anos, levando informações principalmente para os petroleiros e, é lógico, a grande maioria que ouve esse programa são aposentados e pensionistas, mas é sempre bom lembrar que esse programa está aberto para qualquer entidade que queira estar mandando algumas informações, tá? Queira participar aqui com a gente ao vivo aqui no estúdio ou então através de telefone. É só entrar em contato conosco na Secretaria dos Aposentados através do telefone 30 34 7302, falar com a nossa secretária que a gente entraremos em contato. E o nosso programa, como todos sabem, vai ao ar toda terça-feira, das 18h30 às 19h. Boa noite, companheiro da mesa, e eu já estou passando aqui para o companheiro Furtado para que ele possa estar dando aqui algumas informações e seus iniciais aqui para os companheiros internautas. Boa noite, Furtado.
Boa noite, companheiro, não só o companheiro Roberto, o companheiro Paulo Moreira, né, que nos dá, o prazer da sua presença aqui, a companheira Rosa e o nosso DJ, né? Evidentemente que esta semana, não só esta semana, como a semana passada, aconteceram alguns fatos e que vai com que o trabalhador, não só o trabalhador da ativa, mas o próprio, principalmente o trabalhador aposentado, fica naquela expectativa de algumas mudanças que poderão vir acontecer, né? E a gente vê aí, de uma certa forma, esse ataque aí maciço que eles estão fazendo nos fundos e principalmente no que diz respeito também, né? Também à nossa previdência pública. Evidentemente que é necessário que todos nós, não só o trabalhador da ativa, mas o próprio aposentado, esteja nessa expectativa e atento a essas possíveis mudanças, evidentemente, que só poderia vir acontecer se assim nós permitirmos. Temos que estar nessa luta, que é uma luta que nos engrandece. Companheiro Roberto.
Com certeza, companheiro Furtado. Passo então para o companheiro Paulo Moreira. Paulo Moreira também é diretor do Sindipetro RJ e que está sempre aqui conosco, ajudando em tocar esse programa Aposentado Presente, do Núcleo 6, da Secretaria dos Aposentados, Sindipetro RJ, que com essa gestão as secretarias algumas se fundiram e passou a chamar de núcleo. São só um ao todo, 6 núcleos. Paulo Moreira.
Senhoras e senhores internautas, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Aposentado Presente. Eu só queria deixar, pegando o teu adendo aí do núcleo, sim, não é que fundiram as secretarias. As secretarias são extremas, elas funcionam sim, no núcleo, né?
Isso,
certo?
Isso.
Só para deixar claro.
Fez aí, não fundiu, elas
continuam distantes. Mas na hora eles se reúnem para a decisão tomada coletivamente.
Coletiva de cada situação, de cada segmento, de cada secretaria, que soma ao todo 15 secretarias do Sindipetro RJ, no total de 39 diretores. Rosa, boa noite, companheira jornalista, companheira uma das organizadoras daqui da Rádio Petroleira.
Boa noite a todos, ouvintes, companheiros aqui da mesa. Bem-vindo, Paulo Moreira. Um tempinho que não vim aqui ver a gente aqui, gravar com a gente aqui na rádio. Mas está também, não está aqui na rádio, mas quando também não está, está sempre presente na luta e no sindicato. E um bom programa aqui para a gente, que a gente tem muito o que falar hoje, não é isso, Roberto?
Com certeza, e vamos logo. Ontem nós tivemos na OAB uma reunião com vários advogados de várias entidades, né, da FNP, do GDP, GDPP, da APAP, da FENASP, enfim, vários segmentos aí na tentativa de brecar essa equalização do Plano Petros. Mas eu fiquei um pouco assim meio descontente ou desorientado com algumas falações de alguns conselheiros, de alguns advogados. Porque a gente vem há alguns anos aí, através de atos, mobilizações e palestras, de que esse déficit era apenas um déficit técnico, né? E que teria muita coisa, muita água para rolar, e que talvez isso aí só fosse resolvido daqui a 20, 30, 50 anos, e que de repente não teria ninguém vivo, né, até lá, na nossa faixa etária, e muitas coisas iriam acontecer. Mas ontem eu vi que não está bem assim, não. Por várias falações, frisaram, né, bem claro, que todos irão pagar a equalização do Plano Petros. Nós sabemos que nessa equalização tem uma dívida muito grande da patrocinadora, da Petrobras, com os participantes do Fundo Petros. Uns falam em 9 bilhões, outros falam em 12 bilhões, enfim. Sabemos que houve uma negociação lá em 2006, se eu não me engano, FUP, o sindicato, com a Petrobras, aí a Petro, que esse dinheiro, que na época foi negociado em pagar em 20 e poucos anos, que a Petrobras só coloca lá o juro. Pelo que me parece, pelo que me consta, nada daquela época, eu acho que era 9 bilhões, foi negociado, 6 bilhões, depois Paulo Moreira pode até tirar essa dúvida, eu acho que não entrou nenhum dinheiro, a não ser de 6 em 6 meses, o juro. De qualquer maneira, hoje a Petro diz que está em 27,7 bilhões e que de 22 bilhões, né, em 2013, veio para 27 agora em 2017. Então, eu estou preocupado se de fato essa equalização vai acontecer depois da cobrança desse dinheiro que a Petros deve, que a Petrobras deve para a Petros, porque nós já estamos fazendo um novo recadastramento, que também é outra coisa que está dando problema, que daqui a pouco nós vamos estar falando. E tem aí a Previc, se eu não me engano, nós falávamos, que eu cansei de falar isso em função do que eu via de algum advogado, de conselheiros, de que o nosso regulamento da Petros, em função do artigo 48, inciso 9, quem não repactuou estaria fora dessa dívida, desse déficit. Cansei de ouvir isso, né? Isso está gravado, em reuniões nossas. E eu aqui digo que eu também cansei de falar isso, porque eu via isso. E quem repactuou é que, de repente, teria que pagar meio a meio com a patrocinadora, no caso a Petrobras. Mas também já ouvimos que a Petrobras colocava 2 por 1. A Petrobras botava R$2 e a gente botava 1. Depois outra coisa que nós temos que estar esclarecendo. Mas que seja meio a meio, então esse artigo 48, ontem eu ouvi de algum advogado que além da ação coletiva, cada um poderá entrar com uma ação individual em função de cada caso. É um caso, e ouvi que tanto os não repactuados poderão entrar com a ação falando sobre isso, não, porque tem um contrato assinado desde quando entrou com a empresa, que não pode mexer, que ele, em função do artigo 48, não tem que pagar, mas também ouvi de algumas pessoas lá, não, mas quem repactuou também poderá entrar com ação individual dizendo que foi enganado, que não era bem assim, que no contrato que assinou não teria que pagar nenhum déficit, enfim. Nós ouvimos um monte de coisa que eu saí um pouco lá meio perturbado, né, em função desses anos todos que a gente vinha falando. Então eu gostaria depois até que Paulo Moreira pudesse estar esclarecendo melhor essa questão jurídica. E a própria FUP, aí, que eu já li nesse boletim dela no dia 13 de setembro, a FUP soltou uma informativa de que a FUP falou, a FUP avisou, e eu li um pedaço que ela faz uma crítica para quem não repactuou, principalmente para os 5 sindicatos da FNP que foram contra a repactuação, e eu particularmente, até que me prove o contrário, continuo contra a repactuação, né? E a FNP com seus sindicatos foi contra também a negociação do acordo de obrigações recíprocas, né? Aquele AOR, e a própria criação do Petro 2. Então a FUP diz que não, isso é que deu uma garantia que a Petrobras e demais patrocinadoras reconhecessem as dívidas históricas que tinham para com o plano, então, através da OR. E diz que conquistaram, né, aportes bilionários, que representam hoje 11 bilhões no balanço patrimonial do PP1, que sem estes recursos já estaria insolvente. Eu gostaria de saber quando é que entrou esses bilhões, a não ser isso, algum juro semestral que a gente ouve falar. Então, eu não compactuo com o que a FUP vem falando aqui nesse boletim, o informe dela do dia 13 de setembro. Ela faz crítica, reforçando aqui, contra aqueles que foram, né, contra a repactuação, contra o BPO, né, o Petros 2 e a OR. Então, um discurso bonito, e ela parece que quer se colocar ainda como a salvadora disso aí que ela criou junto com a Petrobras e o governo federal. Lembrar que era o PT que estava aí na época, né, 2004 para cá. Então tudo isso aconteceu num governo trabalhador e claro que já vinha de governos anteriores. Ao mesmo tempo, a própria Petros esclarece o equacionamento após a cobrança de dívidas e recadastramento e parecer do Conselho Fiscal. Então, equacionamento após a cobrança de dívidas e recadastramento. A Petros é obrigada por lei a fazer o equacionamento do déficit acumulado em 2015 no plano Petros do sistema Petrobras, na medida em que o valor dos compromissos do plano ultrapassou o valor dos ativos, além do limite permitido pela legislação. A Previc, órgão regulador dos fundos de pensão, inclusive, já informou, quando questionado pela diretoria da Petros, que o equacionamento deve ser feito independentemente do tratamento de outras questões, tais como a cisão do PPSP ou pendências judiciais. Com isso, esses pontos serão solucionados em paralelo ao equacionamento e, caso seja constatado no futuro que o impacto causado por algum deles foi efetivamente diferente do valor considerado no equacionamento, os valores das contribuições extras poderão ser revistos. Não há qualquer possibilidade legal de não respeitar a regra do equacionamento sem incorrer no risco de atuação ou mesmo intervenção da Previc. Além disso, o déficit atuarial foi oficializado nas demonstrações financeiras de 2015. Os termos do TAC relativo ao equacionamento, foi aprovado pelo CD, o Conselho Deliberativo, e já foi encaminhado à Previc. Uma vez publicado no Diário Oficial pelo órgão regulador, caberá à gestão da Petros o cumprimento dos respectivos prazos para efetivação da cobrança. E aí, vem mais na frente, parecer do Conselho Fiscal sobre as contas, que se eu for ler tudo isso, não vai ter tempo para a gente estar fazendo as nossas considerações. E eu já passo aqui para o Paulo Moreira, para que ele possa estar esclarecendo alguma dúvida, algum erro que eu tenha falado em algumas datas ou valores. Gostaria da participação do companheiro Paulo
Moreira. Eu não sei se você leu, Roberto.
Sim.
Aqui no Zap, você questionou o problema da que você sempre ouviu dos conselheiros, de advogados, dizendo que quem repactuou, quem não repactuou, não pagaria. Né? Aí o Brandão deu uma resposta aqui hoje. Roberto Ribeiro, quem disse que o déficit técnico nunca teria que ser equacionado? É bom sabermos, porque os vivos sempre terão de contribuir. Se as causas do déficit técnico forem corretamente apuradas e definidas as responsabilidades correspondentes. A propósito, você saiu bem na foto. Essa bem na foto é que eu não entendi. Mas entendeu, Roberto? Certo. Então você vê. E nós ouvimos do Brandão isso aí. Isso aí foi inequívoco que nós ouvimos. E ele hoje... Isso aí é um ano. Ele vem há um ano, mudou de opinião, certo? Eu te expliquei isso ontem, não foi?
Pois é.
Porque ele dizia isso mesmo, que quem não repactuou não tem que pagar. De certa forma, existe alguma lógica nisso aí. Por quê? Porque nunca houve uma lei, a primeira lei, a Petro foi fundada em 1970, e a primeira lei que entrou organizando os fundos de pensão, né, esses fundos aí, foi em 1977 ou 78, a lei 4.500 e pouco. Ela foi colocada em pé, mas omitiu quem pagaria déficit se houvesse nos fundos. Foi houve omissão. E no regimento do Petro de 1970, omitiu também, não dizia quem, se houvesse déficit, quem pagaria. Quando nos outros regimentos, também omitiram, nunca falou. Só com a emenda complementar número 98, complementar número 20, de 1998, é que aparece a figura do déficit, com a lei complementar 108 e 109, que diz que, havendo déficit, o plano é 50% da patrocinadora, 50% para os participantes. Então, até certo ponto, me parece que tem uma lógica dos conselheiros virem falando isso, que eu mesmo falava, entendeu? Porque eu não via nada escrito, então a lógica para mim seria essa. Mas com o advento do zero da emenda complementar número 20, e com a repactuação foi para isso. Para você assinar um novo contrato a partir de 2007, entendeu? Que já se enquadrava na emenda constitucional número 20. E as leis complementares 108 e 109. Então, a razão foi essa, entendeu? Portanto, isso é verdade. Porque nós íamos nesse período, em 2006, nós tivemos lá no ACT com a Petrobras, e o Diego Hernandes projetou lá um déficit da Petros, no valor, parece que era de 18 bilhões, entendeu? 18 bilhões. Aí eles fizeram a repactuação. Com aquela quantidade de pessoas que repactuaram, no ano seguinte nós fomos para o ACT, aí ele projetou 8 bilhões. Eu até indevidamente, eu sou meio, o Roberto até me repreende às vezes, eu entro, não está na hora da minha falação, mas o cara falou uma coisa, eu entro cortando ele. Aí eu cortei o Diego, eu falei, pô Diego, por isso é que vocês fizeram a repactuação aí, que o ano passado era 18 e esse ano é 8. Por que isso? Porque 18, a Petrobras é que arcava com déficit, entendeu? Então existe uma lógica aí. Mas... Só para terminar, Roberto, só que o TST, a coisa foi o ano passado, e tinha uma norma lá que dizia que os direitos da aposentadoria, eu iria pedir aposentadoria hoje, então os meus direitos estavam regidos na época que eu assinei o contrato com a Petros, entendeu? Aí eles pegaram, rasgaram isso e fizeram uma nova norma dizendo que os direitos do participante ao se aposentar é a legislação da época da sua aposentadoria. Então mudou. Então talvez essa mudança é que mudou também a falação das pessoas. Eu pararia por aí, Roberto.
Legal, porque eu não vi e vou continuar dizendo. Como eu falei, eu também cansei de falar isso porque eu ouvi deles, dos conselheiros, de advogado, e eu entendo que deveria ser isso. Até porque está lá no regulamento mais ou menos isso. Então, mas aí quem estaria garantido é quem não repactou. E o movimento sindical também sempre falou isso. Né? E agora não, estamos iguais, quem não repactou e quem repactou.
Só uma coisa, Roberto, que eu deixei de falar, foi sobre o 41 e 48. Sim. O 41, o que é? é que o aposentado vai receber o benefício, o aumento do benefício, pelo mesmo aumento salarial dos ativos.
Isso, certo?
E o artigo 48 e 39, ele diz o seguinte: se o aumento do 41 levar o plano a déficit proveniente desse aumento que os ativos levaram e repassaram para os aposentados, a Petrobras, a patrocinadora, é responsável por cobrir esse déficit.
Tudo bem.
Então, esse aí é só para efeito de salário.
Tá bom. Aí entra essa questão, claro, do nível do acordo coletivo 2004, 2005, 2006, complemento de RMNR.
Isso aí.
E aí, de repente...
Tudo ela tem que aportar.
Eu já tenho dúvida até com essa relação da RMNR, se quem repactuou, se tem direito ou não. Porque até 2007, então, quem... De 2007 para cá, até 2011, que foi o complemento de RMNR, que quem repactuou, se também tem direito ou não. Porque os níveis, tudo bem, eles levaram, que foi 2004, 2005, 2006, a repactuação foi em 2007, eles tiveram direito. E aí a gente está cansado de falar que quem repactuou não tem direito ao complemento de RMNR. Mas se vamos todos pagar, que nós estamos pagando para nós mesmos, e eu perdi a ação de dois níveis, né? Então, estamos pagando. Agora, se eles também vão ter que pagar, então acho que eles também têm direito, apesar que assinaram lá um contrato em 2007 que abriram mão dessa isonomia salarial. Eles agora não recebem conforme aumento. Eles recebem o NPC em janeiro e o IPCA em setembro. E a gente fica na negociação, como foi ano passado,
mas
nós recebemos até menos.
O INPC é sobre o INSS.
Então, o
IPCA em setembro é sobre
as negociações que
a suplementação,
suplementação perto. Então, nós, inclusive, ano passado recebemos menos, não recebemos o IPCA. Tá? Então, tem toda essa confusão. Eu sei que tem um monte de coisas estranhas no plano que tem que ser corrigido. Mas eu também entendo que pela emenda constitucional número 20, pela lei 108 e 109, a Petrobras, quando criou lá o Petros 2, ela tinha direito desde que ela tivesse feito esse equacionamento lá em 2007. Então, fez a OR, o BPO, enfim, fez uma bagunça tremenda e nós temos ainda ação pendurada aí, mas eu vou insistir e vou dizer para quem quiser ouvir. Para mim foi muito estranho as afirmações de que todos terão que pagar igualmente. Eu não sei, cara, eu estou perdido, porque vou reforçar aqui, porque aí tem gravações de reuniões nós dizendo que, bom, isso é déficit técnico, isso vai levar 30, 40, sei lá, 50 anos, talvez a gente não esteja mais vivo, todo mundo morto aqui, cansamos de ouvir isso. Agora, se mudou, explica para a gente por que mudou. Porque vários diretores da FUP, que foram papetos, antes eram contra equalização, no PPV eram contra, e daqui a pouco tudo mudou, todo mundo veio com outro argumento. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas, que os nossos conselheiros estão errados, mas é preciso que haja uma transparência, então passe para a gente, de fato, o que acontece legalmente, os advogados, os conselheiros, numa boa, para a gente ver como é que nós vamos ficar, porque eu cansei também de falar em reuniões, calcada nisso aí, não, quem repactou pode ficar tranquilo, porque o regulamento lá dá segurança em função de que a patrocinadora, se houver déficit, que tem que pagar. Então, a patrocinadora deve alguns bilhões, eu acho que antes de qualquer coisa, tinha que se cobrar e ela tinha que pagar para ver o que nós temos que pagar. E não em 18 anos, que eu, por exemplo, vou pagar 200%. 200% do que eu pago. Então, esse está sendo um grande problema, que toda hora, todo dia, nós temos que aturar lá na Secretaria dos Aposentados. As pessoas dizem, eu não tenho condições de pagar isso. E a Petros, inclusive, diminuiu já a margem consignável lá de empréstimo em 40%. E a gente liga para lá e eles dizem isso. Não, por causa da equalização do plano. Então, eu entendo que nós estamos no caminho certo, unindo os advogados, unindo os conselheiros, unindo as entidades, associações, numa tentativa de cobrar a melhora dentro desse equacionamento aí do plano Petro e até a dívida da patrocinadora. Então,
Só um adendo. Quando você diz que vai ser tudo igual, não vai ser, não. Porque o percentual dos aposentados
tem diferença,
e pensionistas
tem diferença.
É bem maior do que dos ativos. E tem a lógica também nisso.
Claro,
porque
claro,
os ativos, logicamente, claro, vão viver mais daqueles que estão aposentados.
O que eu falo, certo? Que vai ser igual a entre
repactuados. Então, os aposentados, tiver uma idade mais avançada pagarão menos do que aqueles aposentados que têm uma idade. Por exemplo, eu tenho 78 anos, eu vou pagar mais do que com um que tenha 60, 50 anos e seja aposentado. E o ativo também, porque a tábua de mortalidade leva em consideração isso também.
Pois é.
E os pré-70 não pagarão nada.
Pois é, pré-70...
Por causa justamente da dívida da Petrobras que ela tem para com os pré-70. Então ela, baseado nisso, ela pegou e puxou para ela o pagamento dos pré-70.
Paulo Moreira, então a cidade deveria, isso já deveria estar falando, isso que você acabou de falar, nossos advogados, conselheiros,
lá não
deveriam estar falando
ontem,
isso
não?
Há anos.
Não.
Não, deveriam estar falando, Ana, eu falo nas nossas reuniões, atos, assembleia, falando isso, explicando isso. Mas não era bem assim que a gente ouvia, né, as informações.
Ah, sim, é claro.
Então não era bem assim, não, tão
é,
claro.
É que a lógica mudou, entendeu,
Roberto? A lógica
aquela
mudou.
Aquela mudança então, daquela norma,
tá bom,
provavelmente bem. Tenha mexido na cabeça.
Então vamos chegar, olha, gente, nós pensávamos, falávamos isso,
isso
até no ano tal.
O honesto é isso.
Aí, né, do ano tal, a partir de um tal, de uma norma tal, pô, mudou, infelizmente mudou, agora vai ter que ser isso. Então a falação é outra.
Isso aí.
O quadro hoje é outro. Furtado,
porque as pessoas são vaidosas.
Olha só, é problemático isso. Me lembra. Me
só
lembra,
faltam 5 minutos, já estão com 25, tá?
Já?
Infelizmente,
Me lembra um fato do que o governo, né? Esse governo que está aí, ele investe maciçamente dizendo que a previdência nossa pública é deficitária. Por que é deficitária? E ele tenta provar para a gente. Porque o provento, a receita vem do desconto da folha e do patronato. Mas ele esquece os outros proventos que devem vir, que na Constituição, o artigo 93, 94, fala sobre isso aí.
São impostos, né?
São impostos. E aí é fácil, né, companheiro? Lógico, evidente que vai dar prejuízo, pô, né? Só o teu salário e mais o salário do patronato vai dar um déficit tremendo na Previdência
Social. Só que o INSS do pessoal da cidade cobre.
Pois é.
É superavitário.
E o Roberto, como o próprio Paulo, mesmo em havendo determinadas mudanças, a gente sabe que valores têm que ser depositados, evidentemente, há essa situação. Agora, explicar isso para um aposentado quando ele vem daquela toda aquela cultura, né? Dizer, não, isso aí não vai nos atingir. É muito difícil, até a gente vê lá na secretaria, as pessoas, não é que elas não entendam, é que elas têm essa cultura que foi dito a elas que não ia pagar nada. Pô, é a mesma coisa, o cara chega para o Paulo, olha, você não vai pagar nada. E amanhã o cara chegou, Paulo, você tem que pagar. E só que você vai pagar 300% do que você pagaria, pô. Você vai aceitar vai aceitar um tipo de posição dessa, Roberto?
Só Rosa, por favor, Rosa, eu só tenho um minuto.
Então, olha só, é um assunto assim, complexo. Então, assim, eu vou dar minha opinião aqui, jornalista, tá? Estava lá ontem, fui para cobrir o evento, então eu acho o seguinte daquela reunião. Foi uma reunião dos advogados, né? O objetivo na OAB, para quê? Para poder criar uma articulação entre os advogados das várias entidades que estão envolvidas em todo esse processo, para poder trabalhar juntos, né? No que vai ser feito com relação a esse equacionamento que, né, todo mundo concluiu que lesa os trabalhadores. Isso é consenso. Agora, com relação a essa questão toda que foi levantada aqui no programa, o que eu acho, o que eu entendo é o seguinte, veio toda uma questão longínqua, como o Paulo Moreira colocou aqui, né? Vem de longa data, se a gente for vendo as datas desde a fundação, essa questão toda, não tinha regimento, não tinha regulamento, foi feita uma coisa de fundo, né? Então, assim, tinha um contrato com o trabalhador, falaram disso tudo ontem lá. Então, ontem foi interessante, porque foi uma reunião, assim, pelo menos 300 pessoas no salão, 95% aposentados pensionistas, né? Até por conta também do horário, né? Uma segunda-feira, de 10 às 3 da tarde, os ativos realmente não poderiam estar participando, mas teve uma presença bastante significativa, lideranças sindicais, todas as entidades também presentes no evento, o Sindipetra RJ, inclusive, né? Fortemente, e na mesa, 5 advogados, inclusive o Adaidson Costa, que é secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros, também com essa formação de advogado esteve presente à mesa. Então, assim, hoje a gente vai ter que estender esse tempo um pouquinho aqui, mais 5 minutos do programa, porque realmente é um assunto muito importante, a gente tem que dar aqui esse recado. Eu acredito que o que há é o seguinte, falta transparência. Então, assim, como jornalista, eu me sinto sem base, por exemplo, se eu tivesse que escrever uma reportagem, eu me sentiria faltando informação para eu poder dizer para um aposentado, para um pensionista ou para um ativo da Petrobras, né, pertencente ao plano Petros, o que realmente está acontecendo. E é uma pessoa que está ali enfronhada, sabe inclusive o que é o fundo. Se eu tivesse que fazer para a sociedade, piorou mais ainda, porque é um assunto que é confuso. É uma falação numa época, outra falação hoje. E a minha conclusão é o seguinte: há coisas que não foram ainda divulgadas, há informações importantes, inclusive nesse trâmite que veio, nesse relacionamento com a própria Petrobras, onde, por exemplo, tem inclusive esse depoimento do Paulo Moreira hoje aqui. Uma coisa o Diego Hernandes um ano, no outro ano uma outra posição, um outro valor, inclusive números. Quer dizer, essa questão de que os números estão disponíveis, transparentes, como alguns advogados falaram, que estão todos lá para vocês checarem, para vocês... você pode entrar no site da Petros, que isso foi falado ontem, você pode entrar no site da Petros e pode ver os números lá que estão. Não estão, é que nem o governo brasileiro. Né? Você dizer que tem transparência, não tem transparência. Né? Então a gente não sabe até que ponto é o que ali dessa dívida. Realmente, como é que foi que criou essa dívida? Por que que existe essa dívida? Se todos o que foi falado lá, né, principalmente aqui para o Paulo Moreira e para os ouvintes que não puderam estar lá ontem, é o quê? As pessoas queriam saber. Mas vem cá, se eu fui descontado esse ano todo, a vida é minha vida inteira.
Vai pagar mais 18 anos, 200%.
Um senhor de 70 anos, como é o nosso Paulo Moreira aqui, quer dizer, como é que é isso? Eu trabalhei minha vida inteira. Aí depois eu contribuo na minha aposentadoria inteira. Porque eu já estou aposentado há quantos anos, Roberto?
Eu já
estou
há 20.
Há 20, 30, 40 anos.
Vou pagar mais 18 agora.
Tinha um senhor no plenário que ele fez a mesma coisa que você contou que fez. Ele não aguentou aqueles advogados falando aquilo tudo, o cara dizer que você vai morrer antes.
Eu ouvi, cansei de ouvir.
Não, e aí,
30, 50 anos,
ele falou, mas vem cá, eu estou com 81 anos, estou aqui, quer dizer, eu trabalhei 40, e agora vamos dizer que eu vou pagar, mas como é que é, 200%? Como é que é isso, meu amigo? Então, assim... Eu acho que a coisa... Agora, também concluo o seguinte, estão agora mobilizados, inclusive os advogados, porque tem advogado ali que se, né, falou claramente que tem já 15 anos que acompanha o caso. E eu acho curioso, né? Porque enquanto... tudo bem, respeito muito. A gente, inclusive, estava dentro da OAB ontem e os colegas, inclusive, falaram, estamos aqui dentro da própria casa da OAB, mas isso tem que ser dito. Quer dizer, há de se saber exatamente o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que essa é a função aqui. A gente está aqui na Rádio Petroleira, a gente tem essa função de estar difundindo. Agora, a gente precisa ter os dados para a gente poder discutir isso daí, né, Roberto?
Pois é, com certeza, Rosa. Isso ainda vai, né, durar mais alguns programas, que temos só 30 minutos, já estourou os 30 minutos. E eu quero rapidamente dizer que amanhã vai acontecer um leilão de petróleo, inclusive também lá em Minas Gerais, a CEMIG, e lá no índice amanhã, que ali a gente vai procurar estar fazendo um ato lá às 10 horas, contra esse 14º leilão, e o próprio pré-sal, já está marcado também o leilão do pré-sal no dia 27 de outubro.
É rapidinho, Roberto, amanhã, às 7 horas da manhã, vai sair uma caravana do EDISE, né, do edifício sede, com os petroleiros e os trabalhadores, quem tiver interessado em estar indo para fazer frente lá, um protesto contra essa 14ª rodada das licitações.
Isso.
Né, que vão oferecer 287 blocos em 29 setores de 9 bacias sedimentares, totalizando uma área de 122 mil quilômetros quadrados. Tá? Vai ser amanhã, tá? A Agência Nacional do Petróleo não estava divulgando isso. A gente tem acompanhado aqui diariamente as notícias e vai acontecer amanhã na Surdina, realizada a partir das 8 horas da manhã, e eles justamente têm feito essas coisas todas na Barra da Tijuca, que é distante do centro da cidade, de todos os locais onde as pessoas trabalham, no Índice Barra. Então, quem estiver disposto a estar amanhã fazendo um protesto, principalmente aí, né, a gente tem sempre feito um chamado, né, Furtado, aqui no programa dos aposentados, dos pensionistas, que tem um tempo a mais hoje para estar na luta, sim, não ficar desmobilizado não e participar.
Pois aí ontem também foi distribuído, né, uma cartilha, a cartilha A Verdade Sobre a Petros, patrocinada pela EPET e algumas outras entidades, que é muito interessante as pessoas procurar adquirir, e dizer que também no dia 3, na próxima terça-feira, nós estaremos fazendo um ato, né, aniversário da Petrobras, dia 3 de outubro, 64 anos da Petrobras, a partir das 13 horas, estamos chamando todo mundo às 13 horas no dia 3 no EDISE, e vamos depois sair de lá em passeata até a Petros, na rua do Ouvidor 98, para estar fazendo um ato lá às 15 horas e vamos realizar, inclusive, a nossa Assembleia dos Aposentados para estar votando a primeira proposta do acordo coletivo desse ano. Então, companheiro, não se esqueça, dia 3 nós temos um monte de coisa para fazer. E de manhã ainda tem a Eletrobras, né? Mas pelo menos a gente está chamando aqui os aposentados e pensionistas para estarem às 13 horas no Edize, às 15 horas na Petro. E lembrar que o recadastramento da Petro termina no dia 29/9. Companheiro, teríamos mais algumas coisas para falar, mas infelizmente nosso tempo já estourou até com 5 minutos a mais, então temos que aguardar até a próxima terça-feira, e sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18h30, aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.